No episódio de hoje, vamos explorar uma técnica de manipulação psicológica que tem sido cada vez mais discutida, o gaslighting, que é uma forma de abuso emocional que envolve uma pessoa tentando fazer com que outra duvide de sua própria percepção da realidade e sanidade mental. Fique esperto, cara. Tá acontecendo aí, ó, do seu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Fala, meu amigos. Tudo bem, Luciano? Aqui quem tá falando é Marcos. É, são 6 horas da manhã aqui, então no meu caso aqui hoje eu vou te falar um bom dia. Você tem... Aqui não é um comentário aqui pra... Nem pra ser publicado nada aí nos seus programas, né? É só mesmo um bate-papo contigo, né? Você tem participado aí da minha vida muito ultimamente. Ultimamente não, há bastante tempo. Né? Eu tenho bastante coisa que não dá pra relatar aqui, senão eu acho que dá até um podcast inteiro, né, velho? Mas você já participou bastante e é um dos poucos que tem participado, né? Impactado positivamente a minha vida, né? Eu sou assinante do Café Brasil, do plano menor lá, né, do R$12, porque realmente não tenho condições ainda de contribuir aí com um valor maior, né? E o Café Brasil é o tipo da coisa que eu, sempre que eu posso, cara, eu ajudo. Eu já tive, se você até consultar o meu histórico aí, tem meses... Eu paguei 2 meses para ele pagar, paguei 1, paguei 3, enfim. Eu sempre, assim que eu arrumava um emprego, alguma coisa, o Café Brasil era o primeiro que eu fazia, que estava na minha lista de contribuições. E hoje, graças a Deus, eu consegui, né, um emprego pelo menos fixo. E até fiz assinatura aí que tá no meu cartão de crédito. Então assim não tem jeito de eu esquecer. E realmente é uma coisa que vai, enquanto eu conseguir pagar, cara, vou continuar pagando, tá bom? Você quer dizer, a gente fala, poxa, mas é só R$12, é só, não é a questão do valor, tá? Porque se eu pudesse contribuir com os 50, com outro plano, com 50 e poucos, aí eu contribuiria, né? É que às vezes, meu amigo, R$12 faz falta, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, eu já superei isso. Na verdade, meu contato também, é porque, cara, eu morro de vontade de fazer, tem umas jornadas lá, né? E pra mim, nesse meu emprego, eu acredito que me ajudaria bastante. Mas assim, cara, eu não tenho condição de pagar isso, né? Pra ter as jornadas. Então, uma sugestão, não quero nada de graça, tá? Mas uma sugestão, talvez até dê um pouco mais de trabalho pra vocês aí. Mas eu acho que poderia fazer o seguinte, cara, cada vez que a gente contribuir... Por exemplo, sei lá, você dá um crédito, alguma coisa, entendeu? E aí, a cada 12 contribuições, vamos dizer assim, cada 12 créditos, você poderia liberar uma jornada, algum tipo do... algum pacote aí, né? Alguma coisa que tem só no prêmio, né? Pra quem tem uma certa contribuição, né? Pra quem faz contribuições consistentes, né? Então, é só uma sugestão mesmo, tá? Porque, cara, tem umas jornadas lá que eu tô muito afim de fazer, velho, mas não, por enquanto ainda não dá, entendeu? Quando eu conseguir pagar os 50, eu vou fazer lá todas. Mas é só uma sugestão, né? Acho que vai dar um trabalho aí pra vocês, não sei se tem interesse também, mas daria um trabalhinho aí pra vocês controlarem isso, né? Mas seria uma coisa legal pra quem consegue contribuir com menos, né? Porque, cara, eu tenho certeza que muita gente contribui com menos, não é porque acha que não vale, é porque realmente não tem condição de contribuir com mais, entendeu? Então acho que seria uma coisa legal para ajudar, né, um diferencial para quem contribui menos. Então, meu amigo, um abraço para você, para Cissa, pro Lala. Fique com Deus aí e sucesso pro Café Zé.
Grande Marcos, olha, muito obrigado pelo seu comentário. Eu fiz questão de publicar porque ele é importante, sim, viu? A sugestão é muito boa. E como você me acompanha há muito tempo, sabe que a maioria do conteúdo que eu produzo é distribuído gratuitamente, não é? Já são mais de 1.500 episódios de podcasts, meu caro. E lá no Premium, vira e mexe, a gente libera conteúdos e jornadas gratuitas. Sua sugestão é ótima, mas a gente não tem como aplicar, cara. Teria de ter um controle pro qual a gente não tem braços. Mas não fique triste não, viu? Mande um WhatsApp para nós falando qual jornada que você quer fazer e a gente encontra uma forma de te atender, tá bom? Ninguém que valoriza o nosso trabalho fica sem ser atendido. Grande abraço. Cara, o mundo anda tão louco, tão manipulado que vira e mexe eu me pego duvidando da minha capacidade de compreensão dos acontecimentos. Eu olho para pessoas que eu sempre considerei inteligentes, defendendo ações indefensáveis, afirmando e reforçando mentiras inacreditáveis, comprando narrativas estapafúrdias com tanta convicção, mas com tanta convicção, que eu fico pensando que o problema sou eu. Eu é que sou burro, eu é que sou louco, cara, eu é que desaprendi tudo, eu é que sou ignorante, que não entendo nada de nada. Ou não. Vou contar aqui uma história. A história começa com uma jovem chamada Paula herdando a casa da sua tia assassinada em Londres, em meados do século XIX. Paula se muda para a casa com seu marido, o pianista Gregory. Desde o início, Gregory começa a fazer pequenas mudanças na casa e a se comportar de maneira estranha, deixando a Paula nervosa e insegura. Conforme a história avança, Gregory começa a usar técnica de gaslighting para manipular Paula e fazê-la duvidar de sua própria sanidade. Entre alguns detalhes, o mais pitoresco é que ele começa a diminuir a intensidade da luz a gás na casa. Ele mexe lá no fluxo do gás e a luz fica mais forte ou mais fraca. E em seguida, ele nega que algo tenha mudado, fazendo com que a Paula comece a questionar a sua própria percepção da realidade. Enquanto isso, um detetive começa a investigar o assassinato da tia da Paula. E ele começa a suspeitar do Gregory e sua conexão com o assassinato. Com a ajuda do detetive, Paula começa a perceber que está sendo manipulada e lentamente começa a recuperar a sua confiança em si mesma. O clímax do filme acontece quando Gregory tenta matar Paula, mas o detetive chega a tempo de salvá-la. O filme termina com Paula finalmente recuperando sua confiança e saindo da casa para seguir em frente com sua vida. A história que eu acabo de contar é do filme Gaslight, de 1944, dirigido por George Cukor e estrelado por Ingrid Bergman e Charles Boyer. Bergman ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme, que foi um sucesso de bilheteria. Mas antes dessa versão, em 1940, outro filme com o nome de Gaslight, A Meia Luz, dirigido por Thorold Dickinson, já havia adaptado uma peça de teatro de meados do século XIX, intitulada Gaslight, Luz a Gás, de autoria do dramaturgo inglês Patrick Hamilton. O Gaslight, de 1944, foi um grande sucesso de bilheteria e é considerado um clássico do cinema de suspense. Foi esse filme, por conta da técnica de regular a intensidade da luz da casa, manipulando o fluxo de gás, que deu origem ao termo gaslighting, que é usado até hoje para descrever a manipulação psicológica que Gregory usava em Paula. O termo gaslighting passou a ser usado para descrever uma forma de abuso psicológico, em que uma pessoa manipula outra para duvidar da sua própria sanidade. A vítima começa a questionar sua memória, sua percepção da realidade e sua sanidade mental. Parece uma bobagem, né, cara? Afinal, quem é que é tão ingênuo para cair nessa técnica? Bom, aqui estão alguns exemplos do uso de gaslighting nos dias de hoje. Relacionamentos abusivos. Os abusadores muitas vezes usam técnicas de gaslighting para controlar suas vítimas, fazendo com que elas duvidem de sua própria sanidade e memória. Eles podem negar ter dito algo, ou fazer a vítima questionar se algo realmente aconteceu, para criar uma sensação de confusão e desorientação. Em família, um pai pode dizer a seu filho que suas lembranças de experiências de infância estão incorretas, ou que nunca aconteceram, fazendo com que a criança duvide de suas próprias memórias e percepções. Nas amizades, um amigo pode constantemente criticar a aparência, estilo de vida ou escolhas do outro, fazendo com que o amigo duvide do seu próprio valor e identidade. Política. um líder político pode negar ou exagerar a existência de certos problemas ou eventos, mesmo diante de evidências esmagadoras, fazendo com que o povo duvide de sua própria compreensão da realidade. Políticos criam realidades alternativas que beneficiem seus interesses, fazendo com que as pessoas questionem o que é verdade e o que não é. Mídia. Algumas organizações de mídia podem usar a técnica de gaslighting para controlar a narrativa em torno de eventos importantes. Eles podem apresentar informações falsas ou distorcidas como verdadeiras, criando uma sensação de confusão e desorientação entre o público. Ambiente de trabalho. Os colegas de trabalho ou chefes podem usar o gaslighting para manipular outros funcionários, fazendo com que duvidem de sua capacidade e sanidade. Um supervisor, por exemplo, pode constantemente rebaixar as ideias e contribuições de um funcionário, fazendo-o se sentir incompetente e questionar as suas próprias habilidades. As pessoas podem negar informações importantes ou apagar arquivos importantes para que o outro comece a questionar se realmente fez algo errado. Por fim, redes sociais. Alguns usuários de redes sociais e influenciadores podem negar informações importantes ou então apresentar informações falsas como verdadeiras, criando uma sensação de confusão e desorientação.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format.
Opa, você ouve Technologic com a dupla francesa Daft Punk. No vídeo, aparece um robô cantando, que parece que significa uma criança. A TV está moldando sua mente. A repetição das palavras, sempre no tom imperativo de compre, use, mude, tem a ver com a forma como sofremos as pressões na sociedade. E nossas crianças são como robôs sendo programados a fazer o que a tecnologia manda. Cara, é sombrio. Bom, eu não sei se alguma dessas situações é familiar a você. Provavelmente sim, eu só não tinha o nome de gaslighting, não é? A gente chama puramente de manipulação. Existem várias formas de manipulação, não apenas mexendo no registro do gás. Vamos ver algumas aqui, mas antes... Vem cá, você curte de verdade os conteúdos deste podcast aqui? Eles agregam valor à sua vida, hein? Você sabe que a gente é independente, não é? Que tem de batalhar todo dia para conseguir monetizar o nosso conteúdo, que depende, portanto, de nossos ouvintes para seguir em frente. Eu acho que você notou, né? Que eu ando falando aqui a cada programa, cada vez mais, sobre a necessidade de você vir assinar o Café Brasil. Meu, não é à toa, não. A situação ficou muito mais complicada depois da pandemia. A gente emendou uma coisa na outra, né? Para tudo por causa da pandemia, para tudo por causa da eleição, para tudo por causa do carnaval. Sempre tem um problema empurrando as coisas para frente. Os patrocinadores desaparecem, ninguém mais toma definição, ninguém mais topa nenhuma parada que envolva dinheiro e a gente fica ao vento aqui, dependendo dos nossos assinantes. Então, se você acha que esse conteúdo que a gente produz aqui traz algum valor na sua vida, cara, vem ser assinante, meu. Por menos de meia pizza por mês, você pode nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo, que chega semanalmente, gratuitamente, para milhares de pessoas. Olha, a gente precisa de você. Acesse o canalcafebrasil.com.br, escolha o seu plano, faça uma assinatura, cara. Pule pro barco. Vamos juntos seguir combatendo o emburrecimento nacional. Vai, ó. Dá uma pausa aí no podcast e toma nota, vai. canalcafebrasil.com.br. Vai, a gente espera. Puff Daddy, sampleando Every Breath You Take, do Police, que você sempre pensou que era uma canção de amor, não é? Pois saiba que o Sting disse uma vez em uma entrevista que aquele hit de 1983 é, na verdade, sobre perseguir uma garota, sacou? Ele fala de um amante parasita que não vai parar de se enredar cruelmente na sua vida. Cara, putz, acabei de destruir a sua curtição. O manipulador pode atacar você com antecedência. O objetivo dele é manter você tão ocupado, se defendendo e emocionalmente abalado, que você não tem tempo suficiente para prestar atenção no próprio comportamento do manipulador. Ao te acusar, o manipulador, o Gaslighter, comprou tempo para ele mesmo. Ao deixar você em uma situação difícil, você não pode provar que algo nunca aconteceu. Mas você tenta e tenta provar a ele que não fez nada de errado, embora qualquer evidência que você produzir não seja suficiente para um manipulador. Você fica mais preocupado em ser falsamente acusado do que em prestar atenção ao comportamento do Gaslighter. Já viu isso acontecer? Pois é. Suponha que o Gaslighter, em sua vida, é um viciado em maconha. E você suspeita que ele roubou o seu dinheiro para alimentar o vício dele. Antes mesmo que você tenha a chance de confrontá-lo, o Gaslighter calmamente diz que está preocupado que você seja alcoólatra. Quem? Eu? Pronto. Você imediatamente entra em modo de defesa. Cara, ninguém nunca acusou você de ser um bêbado, cara. Isso é um choque que joga você numa espiral descendente. O Gaslighter começa a citar momentos em que sabia que você estava bêbado, mas você não se lembra de nenhum deles. E o Gaslighter, então, acusa você de ter apagado as provas, e que é por isso que você não se lembra. Cara, será, hein? Diante da convicção dele, você então começa a questionar sua sanidade, e esse é exatamente o objetivo do Gaslighter. Enquanto isso, ele continua roubando. Leve isso para a área de comentários das mídias sociais. A outra técnica é muito velha. Acuse-o do que você faz, chame-o do que você é. Alguns gaslighters projetam inconscientemente, por culpa ou vergonha, a culpa nos outros. No caso do transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, os narcisistas acham que estão muito bem e pensam que todos os outros é que têm um problema. Eles têm a autoconsciência excessiva de rejeitar questões que desafiam seus pontos de vista. Isso é chamado de comportamento egossintônico. É muito difícil fazer com que um gaslighter narcisista procure ajuda através de aconselhamento, porque eles acham que você é o problema, e não eles. O comportamento de projeção pode chegar ao ponto em que um gaslighter delirantemente acredita que está sendo perseguido pela vítima, quando, na verdade, ele é o perseguidor. Já viu algo assim, é? Pois é. Combater o gaslighting pode ser um processo difícil, mas é possível com algumas estratégias eficazes. Aqui vão algumas sugestões. Reconheça o problema. É importante identificar quando alguém está tentando manipular você. Se você está se sentindo confuso, desorientado ou duvidando de suas próprias percepções da realidade, pode ser um sinal de que está sendo vítima de gaslighting. Fale com alguém de confiança. Compartilhe suas preocupações com alguém de confiança, como um amigo, um terapeuta ou um profissional de saúde mental. Eles podem ajudá-lo a validar suas preocupações e oferecer suporte emocional. Mantenha registros. Se você está sendo manipulado por outra pessoa, é importante manter registros detalhados dos eventos e conversas que ocorrem. Isso pode ajudá-lo a lembrar dos fatos com mais clareza e a manter a perspectiva sobre o que está acontecendo. Desafie as declarações falsas. Separe declarações falsas ou distorcidas da verdade. Desafie essas declarações e apresente evidências concretas que contradizem as alegações falsas. Confie em sua intuição. Se algo não parece certo, confie em sua intuição. Não se deixe levar pela manipulação ou pelas tentativas de desacreditar suas percepções. Lembre-se, você tem o direito de confiar em suas próprias experiências e sentimentos. Estabeleça limites claros. Se você está sendo manipulado por outra pessoa, estabeleça limites claros em seu relacionamento. Comunique suas expectativas e deixe claro que não tolerará comportamentos manipuladores. E por fim, procure ajuda profissional. Se você está lutando para lidar com o gaslighting, considere procurar ajuda profissional de um terapeuta ou psicólogo. Eles podem ajudá-lo a desenvolver estratégias eficazes para lidar com a manipulação e fortalecer a sua autoestima e confiança. Entendido, então? O gaslighting é uma forma de manipulação psicológica que tem como objetivo fazer a vítima questionar a sua própria sanidade. O manipulador mente descaradamente para a vítima, levantando dúvidas sobre o seu comportamento, inteligência, emoções e relacionamentos. Ele também nega a realidade, faz chantagem e ameaças emocionais, além de aumentar gradualmente as manipulações. O manipulador não segue as suas próprias palavras e é carinhoso para confundir a vítima. A frequência de manipulações pode levar a vítima à exaustão mental, reduzindo a sua capacidade de tomar decisões. O manipulador faz acusações descabidas e constrange a vítima publicamente ou privadamente. A humilhação é outro sinal de alerta comum do gaslighting. É importante que você considere os alertas dos familiares e amigos para sair dessa situação. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light to see. No, I won't be afraid. I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. If the sky when I look upon so tremble and fall, all the mountains should tremble to the sea. I won't cry, I won't cry, I won't shed the tears just as long as you stand, stand by me. Olha que legal, cara. É assim então ao som do clássico Stand By Me, de Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller, na interpretação inacreditável do nosso pagodeiro Pericles, sim, cara. O grande Pericles, que vamos saindo encantados. Lembre-se, é importante lembrar que a técnica de gaslighting é um grave abuso psicológico, que pode levar a sérios danos emocionais e mentais para a vítima. Por isso, é essencial ficar atento aos sinais e buscar ajuda caso se perceba sendo manipulado dessa forma. When the night has come, and it's done, and the moon is the only light to see. So darling, everybody get up, everybody get up. Oh, yeah. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa a levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo, cara. E eu já tenho mais de 1000 no currículo. Aliás, acabo de lançar uma sobre assédio moral nas empresas. Conheça os temas que eu abordo em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do pintor, autor, poeta, fotógrafo, cineasta, cantor e guitarrista Billy Childish. Lembre-se, um fato é um fato. Não importa o quanto os mentirosos entre vocês possam tentar abafá-lo.
Café Brasil.
Ajuda as vozes.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?